Olá, ouvintes, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, que traz entrevistas com músicos, artistas e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o cantor, compositor, escritor, poeta e professor Reinaldo Bessa. Natural de Mossoró, Rio Grande do Norte, ainda pequeno se mudou com a família para Fortaleza, onde passou boa parte da sua criação. Lá teve contato com diferentes tipos de artes e artistas, em especial músicos como Edinardo, Belchior, entre outros que se tornaram suas referências. Mais velho, buscou o eixo Rio-São Paulo, atrás de novas oportunidades para tentar ganhar a vida como artista. Seu primeiro álbum, assinado como Reinaldo Bessa, foi gravado em 1994. De lá pra cá, já são 8 álbuns e 2 singles, que levam sua assinatura. Construiu também uma relevante carreira na literatura. Em 2008, lançou seu primeiro livro, Outros Barulhos, Poemas, que conquistou o Prêmio Jabuti de Poesia em 2009. O autor tem poemas traduzidos para o inglês, espanhol, francês e grego. Também já foi júri de grandes prêmios literários, entre eles o Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Tem contos, crônicas, poemas publicados em revistas, jornais, suplementos literários pelo Brasil e no exterior. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Bessa. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar o meu entrevistado, vamos de som, vamos escutar uma canção bucólica. Faixa muito especial do Bessa, que consta no álbum Outros Sóis, de 1994. Com vocês, Reinaldo Bessa no MPB Unesp.
Amanhã bateu saudade de Santa Clara e de Visconde de Mauá, do escorrega de suas serras e da estrada que me leva a Maringá. Tô na manhã, bateu saudade e uma vontade tão danada de chorar. Não é tristeza, é alegria, pois eu pensei que um dia em Maromba eu vou voltar. Eu fui cantando e a lua foi saindo, tão clara me sorrindo, me guiando cada passo. Era tão bela que mais parecia uma tela, só não sei se de Van Gogh, Portinari ou de Picasso. Tô na manhã, bateu saudade de Santa Clara e de Visconde de Mauá, do escorrega e suas serras e da estrada que me leva a Maringá. Tô na manhã, bateu saudade e uma vontade tão danada de chorar. Não é tristeza, é alegria, pois eu bem sei que um dia em Maromba eu vou voltar. Eu passei horas contemplando teu riacho, exibei esse teu mormaço e nas cascatas me banhei. Olhei teu céu negro, estrelado e belo, o teu vento, o som de um cello, nunca me esquecerei. Tô na manhã, bateu saudade de Santa Clara e de Visconde de Mauá, do escorrega e suas serras e da estrada que me leva a Maringá. Tô na manhã, bateu saudade e uma vontade tão danada de chorar. Não é tristeza, é alegria, pois eu bem sei que um dia em Maromba eu vou voltar. Guardei teu verde e o cantar dos passarinhos, se voando ou se nos ninhos, me fazendo companhia. Eu tô vagando tão contente, tão à toa, me responda numa boa, se é noite ou se é dia. Tô na manhã, bateu saudade de Santa Clara e de Visconde de Mauá, do escorrega e suas serras e da estrada que me leva a Maringá. Tô na manhã, bateu saudade e uma vontade tão danada de chorar. Não é tristeza, é alegria, pois eu bem sei que um dia em Maromba eu vou voltar.
Legal, um som bem animado para a gente iniciar o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Reinaldo Bessa. Bessa, bem-vindo ao MPB Unesp.
Ô, querido Renato, muito obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui no podcast Unesp, né, para poder falar um pouco do meu trabalho que eu tenho feito, aí as minhas diatribes aí pelo universo da música, da literatura, enfim.
Geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado como é que surgiu a relação com a arte, com a música. No seu caso, Bessa, você vem de uma família de músicos ou de escritores ou poetas ou de um lugar onde se cultuava a arte de alguma maneira diferenciada?
Não, meu pai falava muito no irmão dele, o mais novo, caçula, que tocava aí alguns instrumentos, enfim, violão, cantava, compunha. Mas falava muito vagamente, né? Depois o meu irmão mais velho, para mim é o maior, a pessoa que mais me influenciou na música, o meu irmão mais velho, que ele já, quando eu tinha aí 6, 7 anos, ele tinha uns 13, 14, ele já era apaixonado pelo movimento que acontecia da música cearense, que era aquele pessoal do Ceará, enfim, com Ednardo, Fagner, Belchior. Eu ainda não entendia isso, ele me arrastava para ver os shows, que ele já gostava muito. Só muito depois, na década de 86, 87, é que eu fui ter um contato mais significativo com esse pessoal, né? Esses músicos que reinventaram a música brasileira ali naquele momento, né? E de lá para cá, recebi toda essa influência, primeiramente ali do Belchior, com as letras, eu sempre gostei muito do texto, né? E depois com a música, que para mim o Ednardo, ele tem essa desenvoltura muito bacana com a questão do violão, com os ritmos e tal. E isso foi se desenvolvendo, né? Aprendi violão, né? Tive meu primeiro contato aí com as composições, fiz as minhas primeiras, meus primeiros trabalhos. E aí pintou, aos poucos, foi pintando aquela vontade de mostrar isso, né? Mostrar não para os amigos ali, aquela turminha. Tudo começa numa turminha ali, numas pessoas que admiram. E aí eu digo sempre que eles são os culpados, porque eles que disseram, vai sim, Bessa, vai para São Paulo e tal. Depois eu explico, eu morava ali, né, mais precisamente ali no Henrique Jorge, em Fortaleza, para quem conhece, sabe que conhece esses bairros ali da periferia, digamos assim, de Fortaleza. E era onde o acontecia, né, de melhor, assim, na música, nas artes, enfim. E, enfim, eu senti essa necessidade, essa vontade de mostrar esse trabalho que eu vinha fazendo de forma mais profissional, né? A ideia era fazer um disco, naquele tempo em que a gente tinha que sair da nossa região para poder gravar, né? Hoje não precisa mais disso, hoje até acontece numa rota, né, inversa, vem muita gente do Nordeste já pronta para cá, enfim. E é isso, estou na estrada há mais de 20 anos, já são vários discos, vários livros, enfim, então, uma longa história, uma longa caminhada.
E você nasceu no Rio Grande do Norte, é isso, Bessa?
Eu sou potiguar, eu sou do Rio Grande do Norte. Eu nasci em Mossoró, que é a segunda cidade do estado que tem ali, Rio Grande do Norte, que tem ali Natal como a capital. Natal aí com talvez um pouco mais de 1 milhão de habitantes e Mossoró com um pouquinho mais de 200 mil. Onde eu nasci é uma terra quente, mas uma terra que tem aí uma história de grandes desafios. É o primeiro voto feminino da América do Sul, né? É uma cidade que combateu, digamos aí, Lampião e venceu. Eu sou muito, tenho aí as minhas resistências quanto a comemorar esse episódio, porque eu tenho aí um lado muito de um apreço, né, pelo Lampião, por outras questões e tudo mais. Ele é um personagem ambíguo mesmo, como todo, né? Todo grande personagem. Então, mas Mossoró tem isso, é o primeiro voto feminino da América do Sul, né? Que foi da Celina Guimarães, que é uma professora, né? E foi a primeira cidade a libertar seus escravos, né? Antes do Brasil libertar seus escravos, em 1888, Mossoró já tinha, libertado seus escravos em 1883, 5 anos. Então tem essa... Mossoró tem essa história interessante. Mas aí só nasci lá, muito novinho ainda, minha família, minha mãe, meu pai, eles se mudaram, né, com a gente ali, que éramos todos pequenos, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, eu e uma irmã caçula. Não tinha nascido a outra, nasceria no Ceará. E aí fui morar em Fortaleza e de lá foi que eu tive contato com a música, enfim, né, amizade. Meus primeiros anos de vida que eu percebi foi em Fortaleza. música, estudei no Conservatório Alberto Nepomuceno, que é uma instituição muito bacana lá no Ceará, né, que já formou vários músicos, vários artistas, hoje estabelecido. Se eu não estiver equivocado, o Ednardo chegou a estudar lá também, fez piano, uma coisa assim. Diversos músicos importantes passaram pelo Alberto Nepomuceno, o conservatório. Eu não cheguei a concluir o curso, eu não gostava muito da parte teórica, eu sou um artista muito intuitivo, mas eu gostava da prática, das aulas práticas, as professoras eram muito rígidas e foi muito bom para mim, porque isso me trouxe muito aprendizado, enfim. Mas aí, quando são 7 anos, né, o curso todo, e aí eu senti essa necessidade de mudar de vida, de sair do Ceará, sair de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade belíssima, mas é uma província muito rica, mas é uma província. Eu queria muito aquela coisa do eixo Rio-São Paulo, né, viajar, ir atrás do Eldorado. Aí nós éramos todos românticos, né, ir atrás do Eldorado e tal. E aí é isso, vim para São Paulo, né, mas fiz muitas coisas antes, Renato, antes de se firmar como músico mesmo, como músico profissional.
E a profissionalização foi um processo natural quando você chega aqui? Quais foram os desafios dessa, quando você chega nesse eixo, né, vamos dizer, Rio-São Paulo?
Ah, são muitos, muitos desafios, assim. Passei por situações muito difíceis também. Eu conheço a história de outros músicos, né, eles passaram por situações bem precárias. Renato, na minha época ali de jovem músico, não tinha essa coisa de editais e mais editais e mais editais. Você tinha que correr atrás.
Na raça, né, cara?
Era na raça. Você tinha que chegar, ligar para uma instituição lá, um espaço e dizer, quero fazer. Aí você tem que mostrar um currículo, você tem que mostrar o release, aí você tem que mostrar que você precisa se provar que você é um grande músico, um grande artista, todos os dias, toda hora, todo momento. Hoje em dia, são vários editais, cara. Né? Você... diversas leis, diversos projetos. Eu mesmo fiz, esse ano, já vários projetos, vários editais, participei de vários.
Que bom.
Né? E assim, a dificuldade no início de se provar, né? Provar que você tem realmente um trabalho bacana. Cara, aconteceu uma coisa comigo, assim que eu cheguei em São Paulo, parecia que eu ia aparecer em poucos dias, assim. Eu cheguei em São Paulo, quando estava com uma semana, eu fui até a Continental.
A gravadora.
A gravadora antiga, Continental, ali na Avenida do Estado, né? E eu cheguei lá, entrei, consegui passar pela portaria lá, que era muito rígida, não sei como eu consegui, passei. De repente, me vi nos corredores da Continental, uma pessoa lá me perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou procurando um jeito de mostrar o meu trabalho. Era uma cassete ainda, com algumas músicas que eu tinha feito lá no Ceará ainda, tinha feito algumas aqui, tinha gravado de forma até legal, mas ainda não profissionalmente. E aí eu mostrei para ele colocou na minha frente, ele estava com outro amigo, e disse, cara, que trabalho maravilhoso, você parece o Zé Geraldo, você parece, enfim, diversos outros artistas mais ou menos nessa linha, que naquela época era muito mais regional, né, e tal. E aí ele já me passou para outra pessoa, e eu achei que eu fosse gravar pela Continental, né? Mas a Continental já estava em dificuldade naquela época, né?
Entendi.
Em 88, 89, que foi quando eu cheguei. Eu cheguei em 87. E aí o país já passava por uma situação difícil economicamente e as gravadoras já estavam num processo buscando aí um jeito de sobreviver, mas sem muitas possibilidades. Né? O que seria hoje esse mercado, né, de streams, mercado online, que já estava, claro, estava distante ainda, mas já dava sinais ali do que poderia vir a acontecer. O CD, né, como forma, como mídia ali, né, já não seria mais o vinil e tal. E aí todo esse processo que a gente conhece hoje, né, de Spotify, de plataforma de streaming e tudo mais. Mais ou menos por aí. Foi um tempo difícil. Continua sendo o músico brasileiro. Ele ainda precisa de espaços. Eu acho que a coisa melhorou, sim. Eu posso dizer, pelo menos pela minha experiência, que melhorou os editais, como eu já falei, as plataformas. Eu consigo regular, controlar um pouco onde meu trabalho está tocando, como está tocando, quem está ouvindo. Nós temos mais ou menos a ideia disso hoje. A gente não tinha nenhum controle, né? As gravadoras se apossavam do nosso trabalho e, enfim, acabava elas mesmas controlando todo o processo. Eu só acho que essa coisa de plataforma de streaming precisa só melhorar essa questão do pagamento, né, que é uma questão muito, muito em voga hoje. O próprio Paul McCartney entrou aí, o Neil Young entrou.
Neil Young.
Precisa mudar, é muito... Ah, não precisa esperar 1 milhão de streamers para o artista receber aí alguns... Uma coisa. Não, precisa já começar a remunerar o artista a partir do primeiro stream. Que
claro.
Já estão claro. Ouvindo, né, e tal. E eu acho que se melhorar isso, cara, melhorar esse pagamento, essa taxa aí de dólar, esse centavo de dólar, enfim, e aí eu acho que se melhorar essa questão aí, eu acho que pode ficar interessante, cara.
Bacana, esse é Reinaldo Bessa aqui no MPB Unesp. E agora vamos de som, vamos escutar Na Unha de um Serafim, faixa do álbum O Futuro Que Me Alcance, de 2021. Reinaldo Bessa, no MPB Unesp.
Confesso que chorei, é certo que pensei, pegar um avião pra Bombaim, falar com algum faquir, praticar o samadhi, tentar conter o estopim. É fato que tentei, ah, eu tentei, briguei, xinguei, fiz até motim. Em despacho eu pensei, num capacho me tornei, até o diabo teve pena de mim. Usei um talismã, passei horas num divã, contando tudo, tintim por tintim. Tudo isso só porque, aí eu sei lá porque, você se foi de mim. Eu não sei viver sem você. 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 Fiz o caminho de Santiago, querendo esbarrar no mar. De botequim a botequim, era tudo um estrago só. Eu vi a hora virar pó na unha de um serafim. Chamei até um xamã, chapei no chá de romã, estudei a arte do harakiri. Tudo isso só porque, aí eu sei lá porque, você se foi de mim. Eu não sei viver sem você. 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 Eu não sei viver sem
Peça Seguindo o Papo, você teve a oportunidade de gravar o seu primeiro álbum em 1994, Outros Sóis. Inclusive, a gente iniciou o programa com uma faixa dele. Como é que foi a concepção desse seu primeiro trabalho e os desafios?
Cara, foi um álbum do meu bolso, né? Foi um álbum, um CD, na verdade, 10 músicas ali, independente, completamente independente, com um estúdio de um amigo, né, com músicos amigos que já tocavam comigo no circuito paulistano e tal, já conhecia as músicas, gravei, regravei, coloquei 8 músicas minhas e regravei 2 músicas de um parceiro até hoje. E foi uma luta, eu adoro o disco ele é a minha estreia, né, ele talvez já não acompanhe, digamos assim, esse processo todo que mudou muito na trajetória da música brasileira, o eletrônico, que eu uso muito hoje. Eu tenho aí uma pegada muito ali desde o Chico Science e Nação Zumbi, quando eles começaram aqueles experimentos, eu já dei uma injetada na minha carreira. Agora com o Baiana System, que já potencializa isso, eu vou atrás. Influenciado muito pelas bandas inglesas, como Radiohead, uma banda independente que se destacou nos anos 2000 e que me influenciou muito. De carona veio aí o Foo Fighters, veio diversas bandas, além do rock clássico, né, que já me influenciava, mas aí incremento aí com eletrônico, que é uma coisa que surgiu muito aí na década de 90 até agora, né, e que esse disco, esse meu primeiro disco não, ele é muito primitivo, digamos assim, as pessoas adoram, procuram na internet, tem até pessoas vendendo esse disco com um preço elevado, né, eu já entrei
em contato. É um belo disco, eu gosto, né, eu conheço o trabalho. É um belo disco, assim, é o seu lado mais raiz, né, Bessa?
É o bem raiz, assim, eu tô, é aquele Reinaldo Bessa que chegou em São Paulo e trazia essas músicas, desde lá, são músicas praieiras, digamos assim, ou praianas que seja, né, porque eu vivi muito tempo na praia, então tinha essa aura muito do litoral, e coloquei isso no disco, e eu gosto muito do disco, tô dizendo isso, Renato? Mas eu gosto muito do disco, né? Porque o processo do artista é como a fotografia, né? A fotografia é a fotografia, né? Então, no curso, as coisas, o fotografado muda, né? Mas aquilo que ficou lá é. E eu gosto muito. Tem uma canção que eu fiz em homenagem a Visconde de Mauá, Maromba e Maringá. Dona Amanhã bateu saudade de Santa Clara e de Visconde. O pessoal adora, cara. Eu chego lá em São Tomé, por exemplo, tô lá no barzinho tomando minha cervejinha, de repente toca uma trilha ali, o que a gente chama de playlist, hoje era uma trilha, né? E toca o seu, Zé Geraldo, Zé Ramalho, Fagner, aí vem Reinaldo Bessa tocando na manhã.
Que legal.
E aí parte o coração da gente, porque é o início, né, o começo de tudo. É um disco que eu gosto muito, é um disco emblemático, icônico, mas o que eu quero dizer é que no processo o artista não pode permanecer, né, sempre... Eu gosto de mudar muito, Renato. Para mim, eu gravei um disco, eu já estou pensando em outro, né? O processo já envelheceu um pouco, para mim, no caso, né? E eu vou em frente, vou fazendo disco. Meus discos hoje, por exemplo, os singles que eu lanço hoje, o álbum Futuro Que Me Alcance, são experimentos totais, assim, total experimento.
E Bessa, até hoje você já gravou 8 álbuns e 2 singles. O álbum mais recente, O Futuro Que Me Alcance, foi lançado em 2021. Particularmente, achei esse álbum fantástico, né? Como é que foi a concepção dele, inclusive num tempo de pandemia?
Pois é, cara, eu cheguei a fazer vocal, né, os vocais das vozes pelo WhatsApp e mandei pro estúdio, fiz em silêncio com o microfone de lapela, não podia ter contato, foi no ápice da pandemia. Então não tinha mais como gravar esse disco, comecei a gravar um pouco antes, estourou a pandemia e não podia mais ter contato. E aí eu fazia o quê? Eu não podia parar o disco, aí eu tinha gravado a voz principal, que não podia ser pelo WhatsApp, obviamente. Dizem que pode ser pelo iPhone, dá para fazer até, enfim, qualquer lugar. Mas meu telefone não é um iPhone, então eu pegava o WhatsApp e colocava, ouvia a música e colocava os vocais e mandava para o estúdio, para você ter ideia da situação que foi. Em plena pandemia. E aí, esse disco tem essa força também por isso. Porque quando eu escuto esse disco, eu sinto todo aquele momento de isolamento, das impressões que nós temos até hoje, de vivenciar esse momento tão atípico. Né? Nós já tivemos isso 1914 ali, 17, né? Enfim. Então, é, 1917 nós tivemos ali a gripe espanhola, né? Que foi sim, um processo. Sim. E agora
devastador esse, também, né? Devastador.
É, então, aí agora tivemos isso, né? Então, e aí eu tinha parado de fazer música durante 12 anos, eu tinha entrado, ingressado no universo da literatura, tinha ganhado alguns prêmios com a poesia, fui para fora do país falar sobre poesia, enfim, ali. E aí, quando eu voltei, eu senti a necessidade de fazer um álbum novo. E aí pintou a ideia de fazer O Futuro Que Me Alcance. O Futuro Que Me Alcance, a faixa título, é aquela ideia de que eu... o meu sentido, o sentido do eu lírico do poema, né, era não ir para o futuro, né? Era vivenciar o passado, que era onde estava realmente aquilo que me interessava, tudo que realmente era pertinente ao meu passado, minha família, enfim, a minha infância, principalmente. Então, é uma brincadeira, uma provocação da ideia de que você permanece no... Não sei, não vai, né? Você está voltando para o passado. E, cara, as músicas é aquilo que eu falava no começo, os experimentos, né? As influências todas que eu recebi nesses 12 anos que eu parei, das bandas de rock aí, as bandas de rock mais recentes, as bandas brasileiras que estão experimentando muito, né? Eu citei uma delas apenas, mas são várias, né? Gente muito bacana que é desconhecida, que é um trabalho experimental muito bom, eu ouvi muita gente, o que que estão realmente fazendo? E aí eu trouxe toda essa carga do Futuro Que Me Alcance. E a banda que toca comigo, que é Os Psicodélicos da Tia Lalinha, né, é uma banda que tem esse experimento na veia, na cabeça, de sempre nunca querer fazer o tradicional, manter ali a tradição, sim, que é uma coisa, uma forma de reverência à tradição, porque é o que foi feito.
As suas letras tratam bem disso, né? Você utiliza palavras e elementos regionais que fazem parte da sua história, óbvio, poéticos também, com essa modernidade que você traz sonora, né, Beto?
Sim, a ideia é isso, é fazer esse... Eu chamo de sertão high-tech, entendeu? É essa coisa... eu digo sertão high-tech ou MPB roll, né? Que é a MPB rock and roll. Eu criei essas termos. Denominações, esses legal. Termos, né? Para justamente tentar eu mesmo entender esse disco. Porque esse disco ele saiu tão forte, né? Cada faixa, a regravação que eu fiz do Belchior. Que pena que o Belchior não né, partiu, enfim, um pouco antes e não chegou a conhecer essa faixa. Eu tenho quase certeza, não quero parecer aqui, não quero utilizar da soberba, mas eu tenho quase certeza que ele adoraria essa gravação, porque é uma gravação que eu me apropriei da música, né? Eu tomei para mim, disse essa música na hora do almoço, que está no Futuro Que Me Alcance, ela é minha, eu vou gravar do meu jeito. E aí vem a banda, rock and roll puro, né, com experimentos, com guitarras distorcidas, com eletrônicos, com samples, com synths, e faz uma coisa, e a música vai desde o comecinho, só violão, quando termina é aquela cacofonia total, típica de um Stockhouse aí,
Ficou muito bom. É o que você falou, e tem o seu DNA ali, né? Até a forma que você canta, tem. Parecida ali, como você vai direcionando a música no final também, né?
Viu que eu direcionei o medo para o final, eu não faço como o Belchior que coloca no começo. Não, eu joguei para o final e faço vozes. Dá um clima meio de claustrofobia e tal, de barulho, de cacofonia, porque é essa a ideia. Eu queria trazer o ruído para o disco. Eu não queria que a música fosse bonitinha, harmonizada toda, eu queria que fosse algo mais sujo, entendeu? Que tivesse, fazer como Yamandu Costa, que gosta de trastejar na coisa, pá, a nota tem que sair trastejada, porque é bonito, ele tem que, né, o André Gerais Sati também, que tem que bater com força nos bordões, que é para soar sujo. Eu já vinha arrastando essa ideia, né? Mas eu não conseguia centralizar isso, eu não conseguia concentrar isso, Renato. Até que O Futuro Que Me Alcance foi a convergência de tudo. Eu falei, agora é hora de voltar à música e fazer um disco bacana. Não quero me repetir. Como eu falei, eu gosto dos meus discos anteriores, mas a gente está sempre num processo de evolução, né? Porque senão não teria sentido, né?
Maravilha! Então agora vamos escutar essa bela canção que é O Futuro Que Me Alcance, Reinaldo Bessa, no MPB Unesp.
Não é mais minha casa, nem é mais meu tempo. O passado tem mil asas, vem na valsa, vem no vento. E eu vou nessa dança, amor. E eu vou nessa, vou. Minha mãe dorme em meu peito, pulsa que nem um quasar, que eu nem sei direito se estou aqui ou se estou lá. E eu vou nessa dança, amor. E eu vou nessa, vou. Vou sozinho, vou no risco, entre aquilo e isso, vou lá. A cada passo, a cada lance, o futuro que me alcance, sei lá. Vou como pássaro voa, vou como barco flutua, vou na popa. Vou de costas para a proa. Minha mãe dorme em meu peito, pulsa que nem um quasar. Eu nem sei direito se estou aqui ou se estou lá. E eu vou nessa dança, amor. E eu vou nessa, vou sozinho, vou no risco, entre aquilo e a cada passo, a cada lance, o futuro que me alcance, sei lá. Vou como pássaro voa, vou como barco flutua, vou na popa, vou de costas para a proa.
Uau, bela faixa, hein? Bessa, agora falando sobre o seu trabalho como poeta e escritor, como e quando a literatura aparece de forma mais profissional em sua estrada?
Renato, como escritor profissional mesmo, isso pinta em 2004, ali mais ou menos, quando eu lancei em 2002 o meu disco O Som da Cabeça do Elefante, que é uma homenagem justamente a Mossoró, aquilo que a gente falava no começo. Não sei se você sabe... O Rio Grande do Norte tem um formato, o mapa tem um formato de um elefante, e Mossoró fica exatamente, minha cidade fica exatamente na cabeça do elefante. Então eu quis fazer um disco, O Som da Cabeça do Elefante, ou seja, um artista que vem de Mossoró está aqui mostrando uma música o trabalho dele para vocês, né? Então, como escritor profissional, eu decidi fazer um livro de poemas, que eu sou poeta, eu escrevo em todos os gêneros, mas eu sou poeta, eu sou premiado como poeta, né? Como poeta, eu lancei um livro em 2004, se eu não me engano, posso conferir depois, chamado Outros Barulhos, poema.
É de 2008, né?
Perdão, 2008. 2004 foi um projeto literário antes que eu fiz. Perdão, obrigado pela correção. 2008. 2008 foi esse livro, Outros Barulhos. E aí, 2009, esse livro é contemplado com o Jabuti. É o nosso maior prêmio no Brasil, né, do livro. E depois daí eu não consigo mais parar. Eu recebi vários convites para ir para fora. Lancei outros livros, participei de antologias, coletâneas e tudo mais. E aí ganhei outros prêmios, inclusive prêmios internacionais. E foram prêmios ali que aconteceram entre as... Um deles aconteceu ali entre a comunidade lusófona, né, os países que falam e escrevem língua portuguesa. Eu participei e fui contemplado nesse prêmio, né, com esse prêmio. E aí foram diversos trabalhos até agora. Né, mas o meu contato com a leitura, com a literatura, com a poesia, foi muito antes da música. Né, influenciado aí pelo meu irmão mais velho, que para mim foi o meu grande mentor artístico, tanto na música quanto na literatura, era um grande leitor, lia tudo, lia filosofia, lia teologia, lia tudo, era formado em teologia, depois de adulto ele se formou em teologia, mas desde muito moleque ele sempre lia muito, ele era conhecido como cientista maluco, chamavam ele de cientista maluco, e aí eu via muito ele lendo e resolvi ler também muito novo ali, muito 8 anos de idade, eu já estava lendo alguns livros mais complicados, e aí
sou um leitor apaixonado. De certa forma, as letras vieram antes que a própria música, a execução.
Renato, eu não me acho um grande violonista. Eu faço como Caetano. O meu violão, ele é assinado. Se você ouve os discos do Caetano, você percebe que o violão dele não é um violão, assim, uma virtuose, mas ele é o violão do Caetano. Ali. Você percebe que tem uma assinatura, uma personalidade ali. O meu violão também, ele é assim. Ele não é uma virtuose, mas ele é assinado, ele tem uma personalidade do meu...
Tem violão. O seu estilo, né, Bessa?
Tem o meu estilo. Então, eu sou mais letrista, eu me considero mais letrista. O meu violão é simplesmente para revestir, né, para compor, né, para, digamos, fazer parte de um texto que eu... Tenho o maior prazer de fazer. Eu sou poeta e as minhas letras recebem essa carga poética e as minhas músicas são mais para justamente para fechar aí, para fazer essa obra. Né?
Ele é o seu acompanhamento, né? O seu violão é seu acompanhamento, de certa forma, onde você também pode se apresentar, fazer seus shows, seu trabalho, né, cara?
É basicamente isso, né? E as letras, sim, vieram primeiro, porque eu sempre gostei muito dos textos, cara. Sempre gostei muito das letras, por isso que eu já... Com meus 12, 13, 14 anos, eu admirava demais a obra do Belchior. Por quê? Porque Belchior também não tinha lá um violão, né? Nenhum violão extraordinário. Por exemplo, não tocava como Ednardo tocava.
Entendi.
Aliás, como Ednardo toca ainda, né? Ednardo não tinha aquelas coisas dos ritmos, os shots. O Belchior era um artista mais do texto, das letras. Né? Ele era conhecido como o nosso Bob Dylan brasileiro, né? Aquele cara que fazia letras... homéricas, né? Aquelas letras longas pra caramba, contando retrato 3x4, por exemplo, né? Isso. Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem que desço do norte. Eram crônicas, né? Aliás, são crônicas, são histórias que têm um começo, meio e fim, algumas são lineares. E o violão dele, se você vir aí em outros programas, você vai perceber que é um violão ali, básico e tudo mais. O Fagner já toca muito também. Né? E o que faz, Renato, que cada um, isso, né, o que faz com que cada artista, eu estou falando do Ceará, esses artistas de lá onde eu vivi, convivi, cheguei a ter contato com eles, né, tive contato ali com Belchior, tive contato com Fagner, tive contato com Ednardo, né, estou viajando com um show que é em homenagem ao Ednardo, depois a gente pode falar sobre isso. Esses caras, cada um tem aí um jeito muito particular de ser, e de ser grandes e de fazer arte, né? Porque eu admiro cada um de uma forma muito, muito individual, muito particular. Se eu quero ouvir o Belchior, se eu quero ouvir o Adinato, se eu quero ouvir o Fagner e diversos outros, porque a turma do Ceará é muito grande. Eu tenho uma admiração muito grande por esses caras, como tenho uma gratidão, porque se hoje eu sou o artista que sou, prezando pelo texto, prezando pela música, pela qualidade da música brasileira, contribuindo com esse celeiro musical, né, é porque esses caras fizeram, antes de mim, um trabalho significativo.
E Bessa, quantos livros são até hoje?
É difícil dizer, porque assim, meu mesmo, já são 10 livros. Né? Tá saindo agora um romance, vai por esses dias, que é um romance que eu estou com muita fé nele, que se chama Prato Frio. É um romance sobre a vingança. Né? O tema principal é a vingança. Tem ali, de um jeito ou de outro, um tipo de vingança. É um momento, um episódio que eu vivenciei lá no Nordeste, ali entre alguns vaqueiros, enfim, daquele universo que povoou muito a minha memória, enfim. Então eu trouxe isso para prosa pós-contemporânea, revesti aí de uma certa atualidade, mas se passa lá no sertão ali, de uma cidade imaginária, tipo Macondo, de Gabriel Garcia Marques. E está saindo também um livro de crônicas meu, por outra editora, e provavelmente, não posso falar agora, mas estou aí para fechar um contrato com a grande editora para lançar um outro livro meu de poemas, mas ainda está em trâmite, eu não queria trazer isso agora à baila, porque as relações hoje elas são muito frágeis, né? Como diz o Zygmunt Bauman. Claro,
não pode deixar entrar água no chope, né, Bessa?
Exatamente. Só respondendo, são 10 livros meus, mas, cara, são antologias espalhadas pelo Brasil. Já fui traduzido para o grego, para o espanhol, para o inglês, para o italiano, enfim, diversas traduções já. O Outros Barulhos, que é o livro Jabuti, que foi já é tese de várias universidades do Brasil e de fora do Brasil. O Jabuti tem ainda essa força de projetar o artista para universos paralelos aí, digamos. Eu estou na Feira de Frankfurt também com o meu livro lá, os livros do Jabuti. Vai acontecer agora. Enfim, cara, é uma estrada. Hoje o artista ele tem que ser, na verdade, como sempre foi. O artista americano, o brasileiro tem uma coisa que precisa mudar, cara. O artista brasileiro, o público brasileiro quer ver o artista somente fazendo uma única coisa. Ele tem que ser, ou ele é músico, ou ele é escritor, ou ele é professor, ele não pode ser tudo. Na verdade, os americanos são tudo há muito tempo. O americano, quando vai se formar um artista, você pega um Fred Astaire, por exemplo, dançarino. O cara sapateou, fez sapateado, o cara fez teatro, o cara fez... Enfim, o cara passou por diversos.
Você citou o próprio Bob Dylan, ele é um baita de um pintor, cara, vende obras de artes plásticas uma fortuna, né? Assim, que é o hobby dele. Na verdade, é o que ele mais gosta, ele fala, né?
Exato. Então, você deu um ótimo exemplo, que é um cara que fez o prefácio do Na Estrada, do On the Road, do Jack Kerouac. Ele disse que é o livro, é o prefácio dele, o prefácio é lindo. Então, ele tem esse pé na prosa, ele tem esse pé no ensaio, ele é um letrista. Fantástico. Ele foi o primeiro, digamos, artista ali ao lado do Leonardo Cohen, que é outro que eu admiro muito, letrista de mão cheia. Saiu um livro agora só com as letras do Leonardo Cohen, que eu já comprei. E ele transita aí na poesia. Bob Dylan é poeta, cara. Ele escreve um monte de poemas que aí saíram aí em alguns fragmentos. E são bons, viu? São bons. E fora, claro, as letras do cara, que cara, eu aprendi muito a essa discussão, poesia, poema, letra, letra. Cara, a poesia é. Né? A poesia, como dizia o Octavio Paz, poesia há ou não. Né? Essa coisa é letra, poema. E então eu peguei há muita poesia nas letras do Bob Dylan e eu peguei muitas letras como poemas. E utilizei isso na minha escrita, na minha formação. Então aquilo que a gente falava, o artista, ele tem que ser hoje... que os americanos sempre foram, cara, na arte. Plural. Ele tem que sapatear, ele tem que fazer teatro, ele tem que se preparar.
Né, é multifacetado, né?
Exato. Ele tem que se preparar para essas adversidades que justamente contra essa coisa da arte, porque eu estava lendo agora esse livro, um livro sobre... Chama-se O Poder da Arte. Picasso fala, uhum, arte, ele é perigoso. A arte é perigosa. A arte não pode ser casta. Se ela for casta, não é arte. Então, a arte tem o papel, a função, talvez, a função da arte é de reorganizar a realidade de seus apreciadores, seus admiradores. A arte ela é para incomodar, a arte é para inquietar. Né? A arte é essa forma de transformar o mundo, porque senão o mundo permanece numa caixinha. Os artistas têm essa função, transformar o mundo, fazer com que as pessoas tenham novas opiniões, movimentar, transfigurar, converter, né? Fazer com que as pessoas saiam de suas caixinhas e pensem de forma... E pensem em outras realidades e outras possibilidades. Né? Então, hoje eu faço isso, cara. Eu transito pelo universo da prosa, da poesia, né? Faço música, enfim, faço curadoria de feiras literárias, vou fazer uma agora, dou aulas, né? Enfim, é isso.
Legal. Eu ia te perguntar justamente isso, mas você já respondeu, né? Como você definiria sua obra, beça por beça, mas sua obra, sendo um artista que atua em diferentes nuances culturais? Como você define sua obra nesse contexto que a gente conversou, Bessa?
Cara, eu sou um artista brasileiro que tem total consciência das dificuldades, mas acredita que é possível. É possível porque se o artista brasileiro não acreditar que é possível, aí nós estamos ferrados, cara. Então, eu acho que é difícil, sim, sempre foi, vai continuar sendo durante um bom tempo. Como eu falei, melhorou um pouco aí, já era para ter melhorado isso há muito tempo. Né? Na época que eu tinha aí 20 e poucos anos, 30 anos, se fosse com esse monte de possibilidades que a molecada tem hoje aí, digamos, tá, eles não têm tudo, mas eles têm um pouco mais. É só pegar, se utilizar dessas ferramentas. E eu acho que essa coisa multifacetada, ela não é uma coisa minha, ela é reflexo do momento. Nós vivemos a pós-modernidade. E a pós-modernidade ela é tudo ao mesmo tempo agora. Porque tudo acontece numa velocidade maior, numa intensidade maior. Né? Você não pode simplesmente dizer assim, ah, eu faço isso e ponto. Porque, cara, tem uma coisa que é muito interessante na natureza, que dizem que se o mundo se acabasse hoje, digamos, ou um exemplo, acabasse hoje, somente os animais generalistas sobreviveriam, né? Dizem que é o crocodilo, enfim, são animais que eles vivem em qualquer situação. Os animais especialistas, eles sucumbiriam, seriam os primeiros a sucumbir. Por quê? Porque eles são especialistas, eles perderiam o galho de sustentação. Então, digamos que o macaco hoje tem que se segurar em vários galhos. Ele não pode ficar apenas um galho, porque se esse galho quebra, Renato, já era, bicho. O macaco tem que ser esperto, tem que rolar o rabo num galho aqui, tem que pegar a mão aqui. Então, eu acho que o artista hoje ele é isso. Ele não é uma coisa minha, do Bessa, não é uma coisa de um grupo de artistas. É reflexo da pós-modernidade e que o artista tem que perceber esse momento, esse time, esse tempo, e tem que entender que ele não pode mais ficar numa caixinha. Ele tem que ser multifacetado, porque o momento pede isso. Né? Então, eu sou um artista brasileiro que tenho total consciência das dificuldades. Essas dificuldades ainda permanecem, mas eu acredito que é possível. Porque a partir do momento que eu acreditar que não é mais possível, eu desisto, eu paro.
Beleza, quanta história bacana, hein, ouvinte? E agora vamos escutar Na Hora do Almoço, um clássico da nossa música brasileira. Com vocês, Reinaldo Bessa.
Da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, sua mão parada, fechada, lacrada e selada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. E eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida. Ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, parecida.
Bessa, falando de novos trabalhos, você está com um single novo que é Lira Espacial. Como que pintou esse single?
Cara, o Lira Espacial é uma música e uma letra que eu fiz, uma obra que eu fiz em meio à pandemia. Justamente ali, eu parei para fazer algumas canções também, né? Vale registrar isso aqui. E resolvi, era uma das canções que eu mais tinha assim, um carinho de tocar em show. É uma letra muito difícil, porque ela foi muito... A base para mim foi um momento da minha infância em que minha mãe costurava para fora. E eu observava muito minha mãe dando aqueles alinhavados da costura da máquina que vai se entrançando uma coisa no outro. E eu queria fazer os versos, entrelaçados também, igual a costura que a minha mãe fazia na máquina. Porque eu sou doido, cara. Veio essa imagem na minha cabeça... de fazer os versos, assim como dizem que o Vinícius, quando era diplomata, e ele quis fazer um poema baseado nos telhados da cidade em que ele morava lá, como diplomata, lá fora do Brasil, e ele queria fazer justamente os poemas no formato dos telhados das casas, né? E ele chegou a fazer, eu li isso em algum lugar faz tempo. Essa ideia de fazer os versos de Lira Espacial entrelaçados, foi justamente baseado na imagem da minha mãe costurando na máquina, que eu ficava ainda muito pequeno olhando aquilo, e me dava até sono de tanto olhar aquilo, e eu queria trazer isso para a minha música. Fiz isso na letra, é uma letra que às vezes até eu erro muito em show, porque às vezes eu tenho dificuldade com ela. Meu amigo fala que eu crio letras, faço letras difíceis, até para mim, né? Até para quem faz. E aí eu erro, eu volto e tudo mais. E, cara, é uma música que foi um single que foi... A melodia dela é diferente, eu faço no violão só nos bordões, não uso as primas. Ela tem um monte de... Ela tem algumas peculiaridades, digamos, né? Que eu toco só nos bordões, ela tem um ritmo de um trem, né? E é o trem que eu vim embora de casa nos primeiros tempos em que eu saí de casa, enfim, queria ser músico, queria a minha liberdade, queria o meu jeito de ser, né, longe da família. Então ela tem, fora o arranjo, né, do Caio Zan, que é um grande arranjador, um grande músico, gravado nos estúdios da Playet, né, a Gen, que é uma produtora muito bacana, que tem feito aí os meus trabalhos e tal. Uma produtora também da Zanzar, que é do Caio Zan também, com apoio ali, suporte luxuoso do Marcelo Abud também, que é um cara que acompanha a minha carreira. Marcelo Abud, Renato, tem um episódio interessante. Marcelo Abud está comigo como um amigo, agente, né, irmão, parceiro. E nós chegamos na época mais difícil da música a dividir um cremino. Cremino era um doce que existia lá no Habib's. Né? E a gente não podia pagar o cremino um para cada um.
Putz, dividia, rachava.
Então a gente, bom, vamos comer um cremino, mas assim, metade sua, metade minha. E a gente conta isso.
Isso que era irmandade, hein?
Ah, meu amigo. Aí a gente entra em outro assunto, que são as amizades, essa coisa líquida, né? Que as pessoas, que o Zygmunt Bauman fala muito hoje, o amor líquido, a amizade líquida, a sociedade líquida, enfim. É uma amizade que perdura e é um cara, um admirador do meu trabalho, e é um irmão, um cara que eu conto tudo assim para ele, que a gente conversa. E ele tá aí, né, apoiou esse último álbum, O Futuro Que Me Alcance, apoia os singles, divulgando. Ele é do podcast também, ele é do rádio, ele é da... Desde uma pessoa aí, uma figura que não está ainda, não é conhecida, mas que está fazendo um trabalho bacana, até Mia Couto, Rubem Alves, Ailton Krenak, bababá, e por aí vai, né? Então, assim, entrevistando esse pessoal todo, mas começou ali comigo, ainda, meu primeiro disco, na verdade, ele chegou a acompanhar o meu primeiro disco.
Beleza, então vamos aproveitar e ouvir Lira Espacial, de Reinaldo Bessa.
Celo monte, crio domo, meu destino. Vento verde, vida litoral. Meu peito é o mundo todo, o mundo todo é o meu quintal. Canto, tento, rumo, sonho, desde pequenino. Invento versos, lira espacial. Calor de pai no morrer da tarde, colar de mãe no meu madrigal. Conheço esse labirinto, sou homem, sou menino, sou mais, sou estrela, sou poeira, sou sol. Canto, tento, rumo, tomo meu destino, invento versos, vida litoral. Calor de pai no morrer da tarde, o mundo todo é o meu quintal. Celo, monto, domo, crio, desde pequenino, vento verde, lira litoral. Meu peito é o mundo todo, o mundo todo é
meu madrigal. Conheço esse ladrindo. Sou menino, sou homem, sou mais. Sou estrela, sou poeira, sou sol, sou cais. Sou espaço sideral. Canto, tento, rumo, domo, meu destino. Invento versos, vida litoral. Calor de pai no morrer da tarde. O mundo todo é o meu quintal. Celo, monto, domo, crio, desde pequenino. Vento verde, lira, litoral. Meu peito é o mundo todo. O mundo todo é meu madrigal. Conheço esse labirinto. Sou menino, sou homem, sou mais. Sou estrela, sou poeira, sou sol, sou cais. Sou espaço sideral.
Bessa, já estamos indo para a reta final do nosso podcast e eu queria abordar também sobre uma canção que ficou bem popular, que é Por Amor, uma parceria sua com o eterno Zé Rodrigues. Como era a sua parceria com o Zé? Como foi a concepção desta música? E quantas versões ela tem?
Cara, essa canção já tem 4 versões, né? Ela tem... A primeira foi a do Ira mesmo. O Zé tem uma assim, que inclusive ele muda a letra. Ele gravou um show, eu vi a versão ao vivo, e ele gravou na letra como ele me enviou, e aí eu tenho a minha versão que já é a letra cortada, que eu disse, Zé, essa letra precisa cortar, porque ela está muito extensa, e também ela se repete aqui, vamos tentar deixar aqui, vamos sintetizar e tal, e foi a gravação, foi justamente a versão que o Ira, que o Nazi e que o Rick Bonadio, na verdade, que era o produtor do disco, gostou. Essa música ia ser a música de trabalho, tá? Não vale a pena ressaltar aqui, mas ia ser a música de trabalho. Eu acho a canção uma canção muito forte, é o rockabilly do Ira. É o momento em que o Nazi se levanta do banco e vai para a plateia canta junto, bate palmas, e aí ele, depois de que ele se levanta, depois de Por Amor, ele não se senta mais, ele fica ali no banquinho, se encosta, aí o show começou ali, não é porque a música é minha, o show começou ali. E aí eu tenho a minha versão acústica, que não tem nada a ver com a do Ira, é outra coisa. Né? A do Ira é uma versão que eu adoro. Aí tem a versão do Nazi, depois que saiu do Ira, com a Vanessa Krongold, que eles gravaram junto, que é uma versão muito estranha, que eu até adorei mais, porque ficou mais estranha.
E é verdade, a voz dela, né? Foi no, se eu não me engano, o Nazi é um DVD que lança ao vivo lá de estúdio, né?
Ela vai numa outra sintonia, outra vibe, assim, e ficou estranha porque é a praia dela, assim, né? Ela tem essa coisa daquele universo de artistas que tinha essa ideia de fazer algo, eu não quero fazer isso assim, eu quero fazer assado, eu quero fazer diferente, pô. E ela tem essa coisa. Quando ela começa a cantar, que o Nazi entra em outra esfera, digamos, outra região, é essa palavra, aí eu digo, cara, que fantástico e tal, porque é outra parada. Então são 4 versões completamente diferentes do mesmo objeto. É, não tem uma melhor, uma pior. A minha é mais introspectiva, mais fechadona. Violões, tem ali um pandeiro, baixo, acústico, papapá, guitarras, né, outros violões e vozes. Né, o Ira é rockabilly, é pra cima, vamos cantar, né? Vamos dançar. O Zé é pianão, mais pro classicão, e a Vanessa Krongold com o Nazi é uma versão mais de um, digamos, uma versão mais pop cult, assim, né? Uma,
Como foi a concepção junto com o Zé Rodrigues? Como é que foi aqui, rolou?
Cara, o Zé era uma figura incrível, Zé.
Imagino.
O Zé era uma biblioteca. O Zé, nós nos conhecemos na casa de um amigo em comum, Raul Corrêa. Raul Corrêa hoje tem uma casa de show chamada Mistura Fina, que eu já fiz bastante show lá já. E o Zé estava no piano quando eu cheguei na casa do Raul, a gente fazia saraus ali e tal. E o Zé se apaixonou pelo meu trabalho e vice-versa, eu já conhecia, mas aí eu pude conhecer outras coisas inéditas dele, pude conhecer um outro Zé, um Zé ali mais escritor, né? Ele estava escrevendo uma trilogia muito bacana da maçonaria ali, uma história...
Sim, conheço.
E aí a gente se encontrava todo final de semana para conversar na biblioteca dele, que era uma coisa enorme, assim, e a gente conversava e começamos a fazer letra, fizemos a trilha sonora do filme Pelé Eterno, né, aquele filme sobre Pelé. Assistimos 8 horas de filme para poder fazer aí 8 horas de filme, imagina, né, do Pelé, só vendo gols do Pelé para poder fazer 6 músicas, fizemos várias músicas, eu e o Zé sentamos, piano, violão, ali compondo, ele fazia uma parte da letra, eu fazia outra e tal.
Desculpa, era uma das especialidades dele, né, justamente trilhas sonoras, né?
Sim, era total. E ele vinha do lance dos jingles também, né? Jingles famosíssimo, né? Aquele de mulher pra mulher, Mari. Ninguém sabe que é do Zé e foi um sucesso total isso aí. E, cara, por amor, nós fizemos várias parcerias, várias. Gravamos pouco. O Toninho Vaz, que fez a biografia do Zé Rodrigues, com Zé o Fabuloso, né? Essa coisa do... Zé era o... Fábulas, né? Ela era Fábulas. Criava várias histórias, assim, que era muito rodrixiana, digamos assim, rodrixiana. Né? E ele cita esse momento em que eu faço Por Amor com o Zé, e ia ser música de trabalho, mas aí não deu certo. Papai. Se você quiser saber um pouco mais, veja essa biografia aí do Zé, do Toninho Vaz, né, que ele fala um pouco sobre isso ali. E, cara, o Zé mandou uma letra quilométrica para mim, eu já adiantei um pouco isso antes, né? Quer dizer, um pouco honesto na minha fala anterior. Ele mandou uma letra quilométrica de Por Amor. E eu percebi que é uma letra linda, mas comercialmente não funciona. É, seria uma coisa...
Mas já era encomenda para o álbum do acústico do Ira? Não, não nada a ver.
Era sim, porque o Zé me ligou, eu morava aqui na Paulista, o Zé me ligou, Bessa, o Ira vai gravar um álbum e quer uma música minha, né? Mas eu quero fazer essa música com você, eu tenho só a letra, eu quero fazer com você. O Zé já conhecia meu trabalho, já admirava meu trabalho, quero fazer com você. O Zé me chamava o novo Zé Cabaleiro da Parada. Dizia, não, Zé, o Zé Cabaleiro já existe, né? Ele gostava muito das minhas composições e tal. E aí, o Rick Bonadio, na verdade, me pediu uma canção e eu não tenho, eu tenho só letra. Eu queria que você fizesse comigo a música, vamos fazer essa parceria junto, a gente vai mandar e eles vão gravar. E beleza, aí eu peguei a letra dele, ele me enviou a letra e eu vi que ela era muito grande. Falei, caramba, né, muito grande e tal. Aí eu fui meio que cortando aquilo que se repetia, né, então eu reduzi de forma, deixei a música bem redondinha. Tá bacana agora. Mandei pra ele, ele disse, mas você cortou e tal. Falei, cortei algumas coisas aí. Não, você cortou muito e tal. Eu falei, pois é. Mas aí, com o tempo, ele percebeu que era isso mesmo. Que aí o Nazi, o grupo, pegou a música, né, gravou, colocou no disco, disse que seria a música de trabalho, foi pro DVD, né, eu tava em Brasília quando eu vi esse DVD, a primeira exibição, eu tava em Brasília, tava fazendo show em Brasília, quando eu vi na TV, no shopping, tocando o Por Amor no DVD do Ira. Depois é que eu fui assistir ao DVD em si. Eu vi, por amor, tal. E aí o Zé disse, não, Bessa, você tava, a gente conversando, não, você estava certo, a música era aquilo mesmo, era aquele tamanho. Eu cortei uns quatro, seis versos, 8 versos aí. E é isso, porque com o Zé era tudo muito para ontem, né? Publicitário, né, cara? Então...
Claro.
Pra ontem. E quando ele me mandou a letra, Renato, o Ira já estava no processo de gravação.
Nossa.
Já queria a música para ontem. E manda agora que eu quero a música sua aí, né? E teve uma vendagem assim absurda, só não foi maior, Renato. Porque eu morava na Paulista, quando eu desci para comprar pão, eu vi o disco sendo vendido antes do lançamento. Digamos, o que nós chamávamos de pirateado, né?
O Camelô.
O Camelô ali vendendo o disco. Eu falei, cara, é o disco do Ira, eu nem tenho ainda, nem saí. Depois, nem saiu. Depois é que eu recebi o kit lá, que eles mandaram a camisa pra mim. Eu fui ao show, falei com o pessoal, falou, oh, o Bessa tá aqui e tal. Fui no camarim, pô, o Bessa tá aqui, aí pô, nos abraçamos e tal. E fui com o Zé, e assim, foi essa saga, cara, foi essa odisseia. Mas fazer algo com o Zé Rodrigues, saudoso Zé Rodrigues, grande parceiro. E essa música chegou a ser cogitada para novela, tema de novela, uma coisa que acabou não rolando também por outras questões e tal. Depois a gente pode conversar, né? Mas chegou a ser cogitada para novela, tema de novela, enfim, de grande audiência. E é isso, cara, essa história, fazer essa parceria, é o meu marco, né, na história, assim, assim como o Jabuti é o meu marco no universo do livro, Por Amor, na literatura, na poesia, o Por Amor é o meu marco na música, né. Cara, assim, eu me sinto hoje, da altura dos meus um pouco mais de 50 anos, sinto que agora é que eu encontrei um ponto de convergência para me sentir bem como artista brasileiro. Eu acho que é bom ver esse reconhecimento, tanto na literatura quanto na música, por parte dos pares, principalmente, né? Porque é importante que seus pares reconheçam a tua qualidade e, obviamente, depois isso vai para o público, né? Que também é um grande suporte ao artista, né?
Legal, então para finalizar, deixa aí seus contatos para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, saber dos seus shows, lançamentos, fica à vontade.
Cara, eu sempre digo, oriento para poder colocar lá Reinaldo Bessa, Reinaldo com Y e Bessa com dois S no Google, porque aí você vai ser direcionado para o meu site, para as redes sociais. Então eu costumo dizer, olha pessoal, por favor, dá uma googada lá, ou então utilize qualquer outro sistema de busca aí, coloca Reinaldo, né, com Y, Bessa, B-E-S-S-A, e aí você vai ter lá as minhas redes sociais, né, você vai ter meu site, né, e é isso, os contatos estão aí, qualquer coisa, procurar os discos, você encontra na internet, procurar os livros, você encontra, estante virtual, você encontra os meus livros, né, meus discos você encontra aí também em lojas pela internet, é só pedir pela internet, na Amazon você encontra as músicas também, os discos, os livros, enfim.
Beleza. Bessa, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Foi uma honra falar contigo. E o que você comentou, né? Se deixasse, a gente ficar aqui até amanhã, que o papo sempre muito bom aí, histórias sensacionais de arte, que assim, prossiga aí, que você tenha muitos anos de vida física e de arte também, de trajetória artística.
O mesmo para você, cara. Gratidão mais uma vez. Eu acho que esse espaço, esses espaços são fundamentais. O artista é um grande suporte, você engrandece, né, a arte de um artista, compartilhando aí o seu conhecimento e cedendo esse espaço que é fundamental, é essencial para divulgar a carreira de um artista, porque a luta é braba, a luta é braba. Obrigado, viu, cara?
Maravilha, e esse foi o grande Reinaldo Bessa, um artista multifacetado e um cara super gente boa. E para finalizar, vamos ouvir então Por Amor, mas aqui na versão do nosso entrevistado Reinaldo Bessa. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Vivo apenas por amor, vou em frente. E é sempre apenas por amor que eu reduzo. Às vezes certo, às vezes meio confuso. Mas sempre em frente, sempre, sempre mais quente. Se existe gente à minha volta, eu não vejo. Pois o desejo é como um véu que me cobre. E se a distância me revela ser pobre, mais rico estou quanto mais perto de um beijo. Por amor, eu passo o dia inteiro querendo te ver. Eu como tão depressa que nem sinto prazer. Por amor, por amor, enfrento a tarde e o cinza do céu. Eu perco as noites chorando num quarto de hotel. Por amor. movido apenas por amor vou em frente. E é sempre apenas por amor que eu reduzo. Às vezes certo, às vezes meio confuso. Mas sempre em frente, sempre, sempre mais quente. Se existe gente à minha volta eu não vejo. Pois o desejo é como um véu que me cobre. E se a distância me revela ser pobre, mais rico estou quanto mais perto de um beijo. Por amor, eu passo o dia inteiro querendo te ver. Eu como tão depressa que nem sinto prazer. Por amor, por amor, enfrento a tarde e o cinza do céu. Eu perco as noites chorando num quarto de hotel. Por amor. Por amor. Eu passo o dia inteiro querendo te ver. Eu como tão depressa que nem sinto prazer. Por amor, por amor, enfrento a tarde e o cinza do céu. Eu perco as noites chorando num quarto de hotel. Por amor, por amor, eu passo o dia inteiro. Por amor, eu como tão depressa. Por amor, enfrento a tarde cinza. Por amor, eu choro a noite inteira. Por amor, eu passo o dia inteiro. Por amor, eu como tão depressa. Por amor, enfrento a tarde cinza. Por amor, eu choro a noite inteira. Por amor, por amor, por amor.
Podcast Unesp.